Toda noite estrelada, olhamos para o céu e imaginamos: será que estamos sozinhos nessa imensidão? Talvez esse seja o maior motivo da existência dos programas espaciais espalhados por aí. Não foi apenas um homem que pisou na Lua, foi uma humanidade inteira. Se o homem já foi para lá, por que eu não poderia? E se eu fosse escolhido para uma missão espacial? Será que eu poderia levar algum disco comigo? E qual disco que eu levaria? O meu favorito da vida? O mais diverso? Qual disco faria mais sentido na grandiosidade do universo? Bem, esse é o tema do Pelo Gravador de hoje. O Pelo Gravador é um formato aqui do Silêncio no Estúdio, onde recebo áudios de amigos, artistas e ouvintes para a gente criar um episódio interativo, onde todo mundo pode participar. Eu sou Bruno Léo Ribeiro, e no episódio de hoje eu quero saber qual disco é para levar para o espaço. Mas espera um pouquinho que eu vou organizar aqui a caixa de mensagens recebidas, entrar aqui na cabine do foguete e que comece a contagem regressiva. Eu volto já já. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu nunca tive muito sonho de ser astronauta. Eu sou um pouco medroso até com montanha-russa. Então acho que eu não passaria nem do primeiro dia de testes. Mas quem sabe a tecnologia cria um jeito mais fácil de a gente poder visitar o espaço. Aí quando esse dia chegar e eu puder ir para o espaço e puder levar apenas um disco, com certeza eu levaria o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Não só por ser um disco maravilhoso, e ele nem é meu favorito da banda, mas por toda a simbologia do disco. Mas com certeza seria uma trilha sonora perfeita para alguns dias ou horas no espaço. Mas eu quero saber a opinião de quem me mandou um recadinho. E o primeiro recado que eu recebi foi da Daniele Martini. A Dani é mais conhecida como Dani Birita. A Dani é youtuber do canal Bebida Liberada, que é um canal de receitas com bebidas alcoólicas. Recomendo muito vocês acompanhar o trabalho dela. Vamos ouvir aqui a mensagem da Dani.
Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer por ser convidada para participar desse podcast. Agradecer ao Bruno, que é sempre gracinha comigo. E a missão que vocês me deram, eu achei muito difícil. E, na verdade, eu achei que fosse fácil. Falei, poxa, vai ser fácil. Mas na hora que você começa a ouvir todas as músicas que você gosta, você começa a falar, não, eu prefiro essa, prefiro essa, prefiro essa, prefiro essa. Então, eu passei 2 dias ouvindo os álbuns que eu mais gostava. E cada hora eu falava, não é esse, não é esse. E eu tava tão confusa que eu pirei. Eu falei, gente, não é possível que é tão difícil escolher assim. Então, eu tive o seguinte critério. Se eu fosse pro espaço, pudesse levar um álbum, mas, na verdade, eu vou escolher dois, tá? Porque eu não consegui um só. Eu ia escolher o que fosse me transmitir um pouco de paz, assim, né? Não sei se é isso que eu vou precisar lá no espaço, mas enfim. Um dos álbuns que me transmite muito isso é um álbum do Cazuza, I Love MPB, O Nosso Amor A Gente Inventa. Ele é maravilhoso, eu consigo ouvir ele assim o dia inteiro sem cansar. Então eu escolhi ele. E o segundo foi um álbum do Emicida que eles gravaram na África, que é Entre Crianças, Pesadelos, aquele álbum, não me lembro direito o ano dele. Então eu escolheria esses dois álbuns, que são maravilhosos, um totalmente diferente do outro. Adoro MPB, adoro o rap, e é isso. Eu escolhi esses dois, e se puder participar com esses dois, vou ficar bem feliz.
Muito legal as escolhas da Dani. É bem possível que a NASA abra uma exceção para levar dois discos. Mas é bem isso que ela falou. No espaço, naquele silêncio que deve ser, ouvir uma obra que traz paz pode ser um ótimo critério. Em falar em exceção, em um outro recado que recebi, a escolha de um disco também foi bem complicada. Mas eu também invento essas listas e só complico a vida dos convidados aqui. A próxima gravação que eu recebi foi do Felipe Bertolotto. Ele é redator e roteirista e um dos integrantes do podcast POC de Cultura, que vocês devem acompanhar também. Eles falam sobre a vida, os amores e as dores. Mas ele se apresentou maravilhosamente bem. Então vamos ouvir o recadinho dele e descobrir qual disco ele levaria e um outro que tenho certeza que a NASA também iria aprovar.
Oi, Bruno. Oi, pessoal do Silêncio no Estúdio. Galerinha da Podosfera. Eu também sou um podcaster, eu sou o Felipe do POC de Cultura, um podcast LGBT. Também tem todas as plataformas, ouçam lá. E o álbum que eu levaria para o espaço comigo, é meio difícil de escolher um, porque Tenho um ascendente Libra que me impede de conseguir fazer escolhas. Mas depois de pensar muito, eu fechei em dois. Mas eu vou falar o primeiro, que seria se eu não pudesse burlar o sistema da NASA e levar e não conseguisse levar os dois. O primeiro que eu levaria era o Miss Education of Lauryn Hill. Pra mim, um dos melhores álbuns já feitos no mundo, um dos meus álbuns favoritos. Do começo ao fim, perfeito, incrível. É um álbum cheio de sonoridades, com músicas bem longas e músicas que também são bem ecléticas. Então eu acho que é um álbum que demoraria pra enjoar uma viagem no espaço, já que uma viagem para o espaço seria longa, né? E difícil enjoar também porque é muito bom. E se eu conseguisse levar dois, eu levaria o My Beautiful Dark Twist Fantasy do Kanye West, que pra mim é um dos melhores álbuns da década. A gente tá chegando no final dessa década e vamos começar a pipocar essas listas. E eu acho que ele vai figurar aí nos primeiros lugares, com certeza, porque é um álbum on point, muito bom. O motivo seria parecido pelo da Lauryn Hill. Também é um álbum bem eclético, tem várias sonoridades, é bem longo, é difícil de enjoar dele, porque ele é bem diferente. Cada track tem bem um estilo que é marcante, assim. Então seriam os dois álbuns que eu tentaria levar para o espaço. É isso. Valeu, galera. Beijo. Tchau, tchau. E ouçam um pouco de cultura.
Muito bom o relato do Felipe. E sim, ouçam um pouco de cultura, que é um nome maravilhoso desse podcast importantíssimo para a representatividade. Muito obrigado, Felipe, pela mensagem e um beijão para você também. Mas é verdade, librianos ou pessoas com ascendentes em Libra não conseguem escolher um só. A gente até ouviu isso no nosso primeiro episódio do Pelo Gravador com o integrante do nosso Silêncio no Estúdio, o Vinícius Cabral. Lembrando do recado do Vinícius no primeiro episódio do Pelo Gravador sobre músicas para animar, se você ainda não ouviu, escuta lá também. Ele fez uma imitação ótima de flauta. Vamos ouvir aqui o que ele aprontou dessa vez, nessa nova gravação.
Fala, Bruno, meu amigo host, querido. Cara, olha, música para levar um disco, né, para levar pro espaço, essa até que foi mais fácil do que eu pensava. Tem a fama de ser confuso, né, e cheio de dúvidas, Libriano, mas essa foi tranquila. Até porque eu diferencio, assim, levar um disco para o espaço é muito diferente de levar um disco, por exemplo, aquele velho clichê, né, da Ilha Deserta. Porque para uma Ilha Deserta, tu vai para lá, tu vai morrer lá, você tem que achar um disco que você não vai enjoar nunca, né? E, assim, no meu caso, isso é muito complicado. Agora, para o espaço, você imagina que talvez você vai voltar, ou que você vai, enfim, chegar num outro lugar e descobrir uma nova civilização e apresentar aquela música para a galera e ambientar ali a presença no espaço. Então, a minha escolha óbvia, de acordo aí com toda a minha coerência do meu gosto musical que eu venho apresentando, é Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space, álbum do Spiritualize, de 1997, Spiritualize, que é a banda do Jay Spaceman e do Sonic Boom, dois malucos, que vem do drone rock, do shoegaze e de uma onda muito, muito louca com a banda Spaceman 3, que depois de dissolvida, cada um seguiu a carreira solo, e o Jay Spaceman tem essa banda Spiritualize que só lança pedrada. E esse álbum é o clássico, o grande clássico deles, a música título é, assim, inacreditável, maravilhosa, e não tem nada a ver a letra com o ir pro espaço necessariamente, mas a estética da música meio flutuante mesmo, etérea, é uma música lindíssima, assim, quem não conhece, procura aí e ouve o álbum todo, que é uma pedida, assim, inesquecível, e certamente ouviria no espaço várias das longas músicas desse álbum, assim, no repeat, flutuando no espaço e curtindo aquele som maravilhoso do Spiritualize. Fica aí a minha escolha. Valeu, querido. Até o próximo Pelo Gravador.
Ah, muito bom. Vinícius, dessa vez, conseguiu escolher um disco só. Muito bacana a dica dele, os critérios. E sim, levar um disco para uma ilha deserta, você vai ficar lá abandonado. Você não sabe se vai voltar, então seria, então, uma escolha, tipo, o único disco que eu vou escutar pelo resto da minha vida. Mas aqui é pro espaço, você vai voltar, então tem que ter um clima, cada um tem um critério. Tô gostando muito dessa listinha que todo mundo tá montando aqui. Agora, seguindo aqui com outros convidados, recebemos um áudio de um ouvinte do nosso podcast. Vamos ouvir aqui a escolha dele.
Fala, pessoal do cast. Meu nome é Evaldo, tô aqui para participar aí da... poder contribuir um pouquinho com vocês. A NASA me convocou pro espaço e eu teria que escolher um disco para levar. Enfim, acho que para responder essa pergunta, eu confesso que eu tentei criar alguns critérios, assim. O que eu pensei em usar critério seria mais para tentar chegar em um comparativo mesmo. No final, pensando, eu cheguei em alguns nomes, né? Na minha cabeça passou desde Purple, Genesis, Supertramp, que eu gosto pra caramba. Mas aí, no final, cara, eu falei, cara, minha escolha não pode ser diferente, senão da banda mais fantástica da história da música pra mim, cara. Que eu não podia estar falando, senão, do quarteto de Liverpool, os Beatles. Cara, Lennon, Harrison, Paul e Ringo, pra mim, fizeram algo que vai ser muito difícil de repetir na história da música, né? Os caras foram de folk a psicodélico. Mas como a ideia é falar de álbum, não de banda, eu fiquei pensando que álbum do Fab Four eu levaria. Eu poderia ir pra um lado mais fácil, digamos assim, levar um Sgt. Pepper's ou um Abbey Road, que são os mais aclamados, mais premiados, mais populares, né? Mas não, cara, a minha escolha vai ser Rubber Soul. Porque pra mim ali, eles mudaram de patamar, assim. Vinham numa pegada e a partir dali, eles cresceram muito naquele... Deram um degrau muito alto a partir do Rubber Soul. Talvez mega influenciados pelo início do uso de LSD, que deixou os caras mais doidão. Mas o disco, ele é sensacional, ele é eclético, assim. Eu citaria o uso do sitar indiano, que o Harrison trouxe. Enfim, ele traz o sitar naquela música Norwegian Wood, que é linda. Eu citaria também Michelle, que é uma balada maravilhosa. In My Life, com uma melodia viciante. E Run For Your Life, que também tem uma letra bem pesada sobre um cara ciumento, mas a música é linda. Enfim, acho que é isso. Mais uma vez aí, um prazerzaço contribuir com vocês. Valeu!
Ah, valeu você, Evaldo. Sim, o Rubber Soul é um discaço, com certeza uma escolha maravilhosa. Valeu demais aí pela mensagem e eu agradeço você de coração aí por nos ouvir todas as semanas. E agora vamos continuar e ouvir uma mensagem de uma apoiadora aqui do nosso podcast lá de Vitória. Vamos ouvir.
Oi, pessoal, aqui é a Miriam de Vitória. Bruno, Léo, partindo nossos corações com essas perguntas. Tive que escolher um álbum só para levar para o espaço. Fiquei muito indecisa, mas eu escolhi o álbum 2 do Legião Urbana, porque nesse álbum estão as minhas músicas preferidas deles. Daniel na Cova dos Leões, Acrílico com Canvas, Andréa Dória. Mas eu gosto de todas as músicas desse álbum, não tem nenhuma que eu não goste. Então, álbum 2 do Legião. É isso.
Muito legal aí a mensagem da Miriam. Bem legal. O critério dela é escolher um álbum, um disco que ela gosta de todas as músicas, né? Isso é importante. Você ter escolher um disco que você, de repente, tem uma faixinha lá que você pula, que, ah, essa aqui eu não gosto tanto. De repente, não é uma boa ideia levar para o espaço, porque vai ser a única coisa que você vai poder ouvir lá. Ou ouvir os discos emprestados dos seus companheiros de missão espacial e às vezes você nem sabe o que ele vai levar. Mas vamos seguindo aqui com a lista, que a gente recebeu um outro recadinho muito legal de uma pessoa incrível. Essa próxima gravação a gente recebeu da Rosana Herrmann, que pra quem ainda por um acaso não tem ideia de quem é a Rosana, ela é escritora, roteirista e apresentadora. Atualmente ela apresenta o programa Porta Fora junto com o Fábio Porchat. A gravação dela foi muito legal e teve até uma interpretação incrível. Então vamos ouvir então qual o disco que a Rosana Herrmann levaria para o espaço.
Bom, um disco que eu levaria para o espaço, em vinil, é do Jim Croce, que é um LP chamado You Don't Mess Around With Jim. E eu achei esse LP, eu achei perdido num lugar, trouxe para casa. E eu já conheci o Jim Croce, e eu fiquei isso há muitos anos, e eu fiquei apaixonada. Eu sei todas as letras, eu canto todas as músicas. E é uma super companhia para mim, porque eu acho que foi uma coisa que aconteceu de eu achar e passou a fazer parte da minha vida inteira. Eu adoro Jim Croce. E esse específico, You Don't Mess Around With Jim, que tem Operator, Walking Back to Georgia, Photographs and Memories, New York's Not My Home, eu simplesmente adoro. Walking back to Georgia, and I hope she will take me back. Nothing in my pockets, and all I own is upon my back. She's the girl who said she loved me on that hot, dusty Macon road. And if she's still around, I'm gonna settle down with that hard-loving Georgia girl.
Adorei a interpretação da Rosanna Herrmann. Você vê logo aí a paixão dela por esse disco, né? É isso. No espaço, com todo aquele silêncio lá fora, se for pra ouvir uma música que seja cantando e dançando sem a gravidade, claro, e flutuando naquele universo, sendo transportado para uma outra dimensão. A música nos leva para vários lugares desse infinito. Muitíssimo obrigado a Rosanna Herrmann, mais uma vez, por deixar esse recadinho aqui no nosso gravador. Agora um outro convocado para essa nossa missão espacial que eu convidei para entrar no nosso foguete aqui, para essa viagem espacial, foi o nosso queridíssimo integrante do Silêncio no Estúdio, o Márcio Viana. O Márcio Viana aí, que é o nosso enciclopédico e emotivo, e a gente brinca que ele é o maior acionista da Barça. Vamos descobrir então qual disco que ele levaria para essa nossa missão espacial.
Olá, olá pessoal. Márcio Viana aqui mais uma vez com vocês, mais uma vez com uma missão, dessa vez é uma missão intergaláctica. Vamos lá, né? Vamos falar sobre o disco que eu levaria para o espaço. Pois é, gente, eu resolvi fugir um pouquinho do óbvio, né? Porque assim, eu poderia muito bem falar que levaria o Space Oddity do David Bowie, né? Mas uma expedição para outros planetas, outros sistemas, eu acho que alguém fatalmente levaria isso na bagagem. Então eu vou indicar um outro álbum que eu gosto muito, de um artista que é um dos meus preferidos. Ó, o Galo tá cantando aqui, peraí. É o Luiz Melodia, com o disco Pérola Negra. Cara, esse é um dos meus discos preferidos da vida, assim. Foi o melhor show que eu vi na vida, foi uma apresentação dele no Teatro Municipal de São Paulo, fazendo o repertório desse disco em 2008. E não vou dizer que desde então, porque eu já conheci o disco, mas assim, ele mudou minha cabeça, assim, eu acho que eu comecei a gostar mais dele ainda, depois de ver ao vivo, né? E ele, para mim, é um dos maiores intérpretes, assim, da música mundial. Talvez coubesse para ele estar ali no nosso episódio de artistas subestimados. Mas o disco em si, o Pérola Negra, é um disco que, assim, o destaque é a faixa título, mas tem muita coisa boa lá, cara. Tem Estácio, Rolo Estácio. Cara, eu não sei nem falar, tem samba, tem blues, tem rock ali, tem arranjos sofisticados junto com uma guitarrinha mais ardida, mais distorcida. É um disco que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Então é isso que eu indicaria, assim, para levar para o espaço, para que até quem não é desse planeta pudesse ter o deleite de ouvir esse disco. É isso aí, pessoal. Um abraço e olha o Galo cantando aí. Olha aí.
Agora isso aí virou marca registrada do Márcio, né? Parece até que ele tá numa fazenda, né? E foi convocado para essa missão espacial, tava lá aposentado na fazenda e falava: vamos lá embarcar no foguete, vambora, escolhe um disco aí. Não, mas o Márcio tá falando diretamente do parque, no meio de São Paulo, com um galo cantando. E se você já ouviu o nosso primeiro gravador, percebeu que no primeiro áudio do Márcio Viana também tinha um galo cantando, e ele provavelmente tá na mesma posição. Então já fica aí a marca registrada aí do Márcio Viana, com trilha sonora de um galo cantando. Agora recebi uma outra gravação de uma pessoa muito generosa que cria aí conteúdos na internet dando dicas de fotografia para quem quer começar a tirar melhores fotos. Ela dá consultoria de Instagram, tem um canal no YouTube cheio de dicas e tutoriais. Eu tô falando da Lu Testoni. A Lu me disse que passou dias pensando qual seria o disco que ela levaria para essa nossa missão. Vamos ouvir o que ela escolheu no fim das contas.
Bom, acho que se eu fosse chamada para uma missão no espaço, se a NASA tivesse a coragem de me mandar para o espaço, eu acho que eu levaria um álbum ao vivo, que é uma coisa um pouco mais animada. Então, eu levaria o álbum Try, que é do John Mayer Trio. Eu sou muito fã do John Mayer. Mas ele tem esse projeto, na verdade, que é um ao vivo com um baterista e um baixista, que eles tocam várias coisas ao vivo, muito material dele. Sempre uma versão um pouco mais animada, que eu acho que versões ao vivo são sempre um pouco mais, sei lá, quentes do que versões de estúdio, né? Acho que versão de estúdio pode acabar sendo uma coisa meio fria em algumas situações. Versões ao vivo sempre tem uma improvisação, sempre tem alguma coisa diferente. E eles tocam numa pegada mais blues, assim, que eu gosto bastante. E nesse álbum eles fazem um cover do Ray Charles também, que é a Got a Woman. Eu gosto bastante da versão deles, é uma música muito legal. Então acho que se eu tivesse lá numa missão no espaço da NASA, sei lá, eu olhando pra Terra meio sem ter o que fazer, eu acho que eu gostaria de um álbum ao vivo pra dar uma animada antes de voltar pra cá. Então eu escolheria o Try, do John Mayer Trio.
E que escolha! Muito interessante essa percepção aí da Lu sobre os discos ao vivo, né? Eles serem mais quentinhos e confortáveis. Talvez aquele som das pessoas no fundo dê um conforto maior, né? Muito obrigado, Lu, pela participação. E você que tá ouvindo e aí quer saber tudo sobre como melhorar suas fotografias e seu perfil do Instagram, acompanhe lá o trabalho da Lu Testoni. Na descrição do episódio vai ter o link de todo mundo que tá falando aqui para vocês acompanharem eles também. Mas vamos ouvir agora mais um tripulante aí da nossa missão intergaláctica que mandou um recado, e dessa vez quem mandou o recado foi o nosso querido integrante aqui do Silêncio no Estúdio, o meu xará, o Bruno Lopes, lá de Maringá. Para quem já nos acompanha há um tempo já sabe aí que o Bruno é fã de hard rock e metal progressivo. Vamos ver qual o disco que ele escolheu para essa nossa jornada.
E aí, jovens do Silêncio no Estúdio, Bruno Lopes aqui, com essa missão intergaláctica dada pelo nosso grande amigo Bruno Ribeiro. E um disco para eu levar para o espaço sideral foi até relativamente fácil de escolher, porque se trata, para mim, de um dos maiores álbuns já produzidos por uma banda de hard rock, que é justamente o These Days, do Bon Jovi, um álbum de 1995, que é uma obra-prima da primeira à última faixa. Numa época em que o grunge estava aí dominando, assassinando as bandas de hard rock, e Bon Jovi conseguiu, até aquele momento, seguir a linha do que eles acreditavam com as devidas evoluções, né? Não era aquele metal farofa dos anos 80, mas é um álbum que, para mim, foi o auge do grupo. Ali eles conseguiram sintetizar todas as ideias das evoluções que eles passaram desde o começo da banda e trouxeram aí um disco indispensável. Quem gosta de hard rock, quem gosta de Bon Jovi, vai encontrar ali a quintessência da música desses cinco integrantes incríveis. Então, não menos importante, né, justamente no lançamento desse disco, eles fizeram aqueles três shows históricos no estádio de Wembley, que é o Live from London, né, que é um registro ao vivo que marcou assim uma geração. Para mim é um disco que eu tranquilamente levaria para o espaço e mostraria com muito prazer para outras civilizações, outras espécies de seres vivos alienígenas, que quer que estivesse ali no espaço. É o disco que eu levaria tranquilamente. Um abraço a todos. Valeu!
Esse negócio de convivência com as pessoas é muito engraçado. Quando o Bruno Lopes começou a falar aqui na qual disco que ele levaria e falou sobre o These Days do Bon Jovi, eu levantei até uma plaquinha aqui. Eu já sabia. É muito interessante essas coisas que você pensa em um artista ou uma banda e já se lembra de alguém, né? E toda vez que eu vejo o Bon Jovi, eu lembro do meu querido xará. Valeu mais uma vez, Bruno Lopes, xará, pela sua participação. Agora, continuando com os últimos passageiros aí da nossa tripulação, eu recebi uma gravação dupla, vinda diretamente lá da Alemanha. Vamos ouvir agora a mensagem da Gabriela Sobral e do Lucas Camargos. A Gabi é doutora em paleontologia e atualmente é pós-doutoranda em Stuttgart, na Alemanha, que no termo técnico mais correto é pesquisadora em estágio pós-doutoral. Caraca, hein? Mas conversando com a Gabi, ela até brincou que Na verdade, é pesquisador em fase de vivendo de bolsa de estudos. Ela, a Gabi, faz parte aí do time do Dragões de Garagem, um portal e podcast de divulgação científica que eu recomendo demais vocês ouvirem. E o Lucas é doutorando em entomologia pela Universidade de Minnesota e co-criador do também Dragões de Garagem. Só fera, bicho. Acompanhe o trabalho deles e vamos ouvir a gravação e o recadinho que os dois deixaram aqui pra gente.
Oi, Bruno. Então, que disco que eu levaria para o espaço numa missão da NASA e por quê? Eu acho que eu escolheria o Power Plant do Gamma Ray. Gamma Ray não é minha banda favorita e nem esse, obviamente, não é meu disco favorito, mas eu acho que super combina com a temática, porque todas as músicas são basicamente falam de espaço, eu acho, viagens no tempo, essas coisas assim. E é um disco, para mim, muito icônico, assim, do Metal Espadinha nos 90. Metal Espadinha é um dos meus nichos, né? Então, invariavelmente, seria nessa direção. E é isso. Acho que é só por causa da temática mesmo. E porque é muito bom o disco. Eu gosto.
Oi, Bruno, aqui é o Lucas. Fiquei com vontade de responder sua pergunta também. E aí, quando a Gabi falou desse álbum do Gamma Ray, eu lembrei do álbum chamado Space Metal, de 2002, da banda Star One, né, que é um dream team aí do power metal da época. Mas que o legal é que todas as músicas têm essa temática de espaço e ou ficção científica, de literatura e tudo mais, que combina também. É isso.
Muito bom, os dois aí falaram de projetos e bandas do Power Metal, né? E se você quiser saber um pouco mais sobre esse estilo de metal, escute também o nosso episódio de Power Metal. Muito obrigado mais uma vez, Gabi e Lucas, por terem tirado um tempinho para mandar uma mensagem aqui no nosso gravador para essa viagem espacial. Agora vamos viajar lá para o Rio de Janeiro para ouvir a mensagem de um grande amigo meu, o André Tozzini, mais conhecido como Toza. O André é um rubro-negro que criou um programa chamado Tozacan e hoje tem um podcast, o Tozacast, para debater assuntos variados, mas desde que sejam sobre o Flamengo. O André disse que foi muito difícil escolher o disco aí para levar para o espaço e vamos ver qual foi a escolha que ele fez.
Fala aí, Léo, beleza? Na verdade, dizer qual disco que eu levaria para o espaço e por quê? Na verdade, tem alguns discos, né, que eu gosto de muitas bandas. Tem algumas que são prediletas, assim, tem umas 4, 5, assim, que eu digo que são minhas bandas prediletas. E é muito difícil você escolher um disco só. Mas eu acho que eu vou do Kid Day do Radiohead, que eu digo hoje. Eu digo hoje porque eu sempre brinco que depois de um certo tempo a gente muda, né? Mas hoje o Radiohead, pra mim, é minha banda preferida. Não sei se eu vou mudar muito, porque eu tenho 46 anos, então provavelmente não. Mas o Radiohead é minha banda preferida. Então, eu tenho vários discos do Radiohead que eu amo, assim, todos. Eu acho que tem o icônico, que é o OK Computer. Tem o mais rock and roll, que é o The Bands. Tem o mais pop, que é o Pablo Honey, né? E aí você tem depois os discos mais psicodélicos, né? Você tem o Kid A e depois o Amnesia, que são sobras do Kid A também. Aí depois tem Hail to the Thief. Aí eu não vou lembrar todos de cabeça, mas quase todos de cabeça. E o In Rainbows, que eu acho que pra mim é a grande obra-prima deles, porque une tudo isso. Mas o disco que eu gosto mais de ouvir, e eu viajo muito mesmo ouvindo, e foi um disco que foi difícil de digerir, cara, porque era uma mudança, uma quebra de paradigma assim, muito grande deles. Assim, um disco com quase sem guitarra, né, muita coisa eletrônica, que é o Kid A, né? Pra mim, é um disco que eu boto o fone e viajo muito, cara. Assim, então, eu acho que é um disco que eu não canso de ouvir. Não canso, sabe? Um pouco perto é o In Rainbows, mas o Kid A pra mim é um disco que eu não canso, cara. Eu boto no ouvido e ouço e viajo. E aí, talvez por essa viagem toda, né, e eu lembrar principalmente da dificuldade de digerir, depois que eu consegui digerir, assim, eu fiquei maravilhado, eu acho que eu escolheria o Kid A. Eu acho que eu viria indo pro espaço com o fone sem parar o Kid A, sem dúvida nenhuma.
Que legal essa aulinha aí de Radiohead. Adorei as contextualizações que o André deu. O André é uma pessoa super generosa, uma das pessoas mais legais que já conheci. Valeu demais pela participação, Toza, e desculpa aí te colocar nessa enrascada que é ter que escolher um disco só. Agora, para fechar a nossa tripulação nessa viagem maluca aí, com muitos discos legais até agora, uma pessoa super divertida que, se você ainda não segue ele no Twitter, eu não sei o que você tá fazendo no Twitter. Eu tô falando aqui do Samir Salim Jr. O Samir tá com uma newsletter aí sobre tecnologia nova chamada Interfaces, que eu recomendo vocês a assinarem. O Samir comentou comigo que o gosto dele é um pouco peculiar, e vamos ouvir então qual é o disco que ele levaria para essa nossa jornada.
A pergunta parecia ser difícil no começo, mas aí para mim foi muito fácil, porque eu não sou uma pessoa que ouve discos. Eu acho que eu nunca ouvi um disco inteiro na vida, de parar e ouvir o disco inteiro. Então, o único disco que eu ouço inteiro, os únicos discos são de ópera. Então, eu levaria minha ópera favorita, Macbeth, do Verdi, mas levaria uma versão específica que eu gosto muito, que é com o Sinopoli como maestro e com a Mara Zampieri. Porque é a versão que eu me habituei. E aí vem a questão da minha relação com música, que a pergunta me fez pensar bastante, que é... Eu não ouço muito, não ouço discos, porque minha relação é, eu ouço músicas e gosto de músicas com as quais eu me acostumei. Então eu ouço muito rádio, ouvia mais quando moleque, ouvia muita música viajando com os meus pais de carro, então eu adoro as músicas dos anos 70 por causa deles, então, mas eu não sei a discografia toda do Barry White, mas eu sei umas 4, 5 músicas que eu amo. Eu nunca ouvi um disco inteiro da Donna Summer, mas tem umas 5, 6 músicas que eu amo. E então, provavelmente, eu levaria o Macbeth, que eu gosto muito, e que, porque eu tenho uma relação com a ópera assim, é porque eu trabalhei na produção de um Macbeth em São Paulo em 2007, 2008, porque meu namorado trabalhava na produção na época, namorado da época. E eu acabei ouvindo aquela ópera mais de 20 vezes em um mês, né? Porque ensaio, pedaços, ensaio de música, ensaio geral e tal. E eu trabalhei como assistente de produção com eles e acabei me acostumando e me apaixonando, porque é uma ópera sensacional. A história, todo mundo conhece, do Shakespeare, mas a interpretação da ópera é muito boa. Não é uma ópera dramática no sentido de drama romântico, né? Ele ama aquela mulher e ela ama o poder. Então a relação deles é muito... levado por isso, tem uma relação muito forte de política, que é um tema que eu gosto muito. Então ele vira rei, como ele trata os amigos, como ele trata os aliados, como ninguém é amigo, como a relação dela é toda com manutenção de poder. Então tem passagens sensacionais, tem a passagem das bruxas ali no meio, que é muito boa, que são, o coro é muito bom. O final do primeiro ato, para mim, é o grande coro que o Verdi compôs. E aí eu falo muita besteira, porque é tudo baseado em gosto pessoal. Eu tenho uma certa birra de crítica musical, não vejo muito sentido, porque a minha relação é muito pessoal. Então eu levaria o Macbeth do Verdi e provavelmente ouviria 3, 4 músicas em loop, não a ópera inteira. Também tem isso. Eu gosto da ópera inteira, eu conheço, eu ouço, canto a ópera inteira, mas tem 3, 4 músicas ali no meio que são as que eu ouço sempre, que é uma ária, quando a Lady Macbeth define que eles precisam matar o rei. Ela recebe uma carta do marido, ela recita a carta e ela canta a necessidade e a questão do poder. Gosto muito do fim do primeiro ato, que é um coro em que todo mundo se junta, quando acha o corpo do rei Duncan, e todo mundo canta, tem um pedaço maravilhoso que condena os criminosos ao inferno, mostra muita hipocrisia, que a Lady Macbeth e o marido acabaram de matar o rei e estão cantando com o povo que querem vingança e querem também levar aquilo. E o coro das bruxas é muito bom, que elas recitam a receita para fazer uma poção. E tem a Pátria Opressa, que mostra que o povo oprimido pelo Macbeth rei, né, quase um ditador, tal, e como o texto dessa música é muito bom. E o final, que é o final, todo final de ópera é apoteótico e grande e divertido, mas eu provavelmente seria o disco que eu levaria. Porque se não, era isso ou uma coleção do melhor dos anos 70 de Reader's Digest. Ou alguma coisa bem ruim do tipo. Obrigado. Até mais, El.
Gente, que aula maravilhosa aí sobre ópera. É contagiante aí a paixão do Samir falando. Muita música contagia a gente pelo ritmo, pela harmonia, pela melodia e muitas delas pelas histórias, e nada mais épico aí que uma história envolvendo personagens super bem feitos. Muito legal a escolha do Samir, é legal ter essas escolhas não tão óbvias e ter esse gosto aí super específico, né? É incrível como a música nos afeta de jeitos bem diferentes e tenho certeza que o Samir vai se sentir muito bem nessa nossa viagem espacial ouvindo Macbeth. Bem, seja seu disco favorito ou aquele álbum que tem uma música perfeita. Sempre temos uma música ou disco perfeito para cada ocasião. Seja para uma viagem longa ou até mesmo ir para o espaço. A vida é feita de trilhas sonoras. Quando assistimos um filme, a trilha nos guia para todas aquelas emoções. Mas são trilhas feitas para outros personagens e escolhidos por outras pessoas. Mas nas nossas vidas, são nossas vidas. A trilha sonora é a nossa. A gente pode fazer o que quiser com ela. Se eu quiser colocar uma música que ninguém gosta, eu vou colocar. Quando estamos 100% focados na emoção da música que gostamos, pouco nos importa o que os outros vão achar. Eu quero ouvir a música que me emociona mais. Não é só sobre a música boa ou música ruim. São sobre emoções. O que eu sinto com aquilo. Seja um disco para me trazer paz ou um disco importante caso role um contato aí com outros seres de outros planetas para mostrar o que nós humanos somos capazes de criar. A vida é feita de escolhas difíceis, mas ainda bem que nessa nossa viagem especial tem várias opções. Nossa tripulação fez escolhas incríveis e tenho certeza que cada um deu uma dica aqui que buscou lá no fundo da sua alma aquele disco perfeito. E é assim que descobrimos coisas novas, ouvindo quem a gente admira, sentindo a paixão naquela indicação. E é por isso que o Pelo Gravador existe, para todo mês aqui no Silêncio no Estúdio, criar esse episódio interativo onde mais pessoas podem participar dessa nossa playlist coletiva. Depois da nossa decolagem, quando já estamos lá no espaço, vemos o quanto a Terra é linda. E temos o que se chama de Overview Effect. Percebemos que lá de cima, a Terra é apenas uma bola azul, frágil e pequena, e que todos nós somos iguais. Lá de cima, somos todos humanos. É impressionante que precisamos nos afastar para ver mais de perto que somos todos um só. Quando um homem pisou na Lua, não foi apenas ele. Fomos todos nós. Mas eu queria muito mesmo saber qual é a música que o Neil Armstrong se lembrou no momento que ele pisou na Lua. Mas tenho certeza que ele olhou para a Terra e pensou, com a minha versão pessoal, Herbert Richard:
caraca, maluco, eu tô na Lua!
5, 4, 3, 2, 1, 0. Então foi isso, pessoal. Esse foi mais um Pelo Gravador, uma novidade aqui no Silêncio no Estúdio, onde eu recebo mensagens de áudios de ouvintes, amigos e artistas criando esse episódio interativo. Queria agradecer aqui cada um dos recadinhos que recebi aqui, da Dani Martini, do Felipe Bertolotto, o Vinícius Cabral, o Evaldo, a Mirion, a Rosana Herman, o Márcio Viana, a Luta Stone, o Bruno Lopes, a Gabi Sobral, o Lucas Camargos, o André Tozini e o Sami Salim Jr. Vou ouvir cada um dos discos que vocês indicaram aqui e fechar meus olhos e me imaginar flutuando no espaço. Se você gostou desse episódio, manda o link aí para seus amigos e amigas. É assim que os podcasts crescem e você vai ajudar muito aí a ter a nossa eterna gratidão. O nosso podcast é feito com muito carinho e dedicação no nosso tempo livre e se você quiser participar da nossa ferramenta de financiamento coletivo, você pode ajudar aí com um valor mensal menor do que um café latte lá no Starbucks. Você pode entrar no nosso grupo fechado de Zap e quem sabe fazer parte do próximo Pelo Gravador. E também receber uma newsletter quinzenal exclusiva para os assinantes que criamos aí com as novidades no mundo da música. É quase um micro episódio do nosso podcast em formato de e-mail. Para assinar, basta entrar no nosso site no silencionoestudio.com.br e clicar no menu Apoie e veja todos os detalhes e transparência lá para você decidir como que você pode ajudar. Você pode fazer também sua assinatura mensal pelo aplicativo PicPay, procurando lá pelo Silêncio no Estúdio Podcast. Não se esqueça de nos acompanhar no Instagram e no Twitter, no @silenciopodcast, para nos contar aí principalmente o que você achou desse episódio, interagir um pouco mais com a gente lá e fazer parte da nossa comunidade de amantes da música. Nos mande mensagem, nos tagueie, responda lá e diz pra gente qual é o disco que você levaria pro espaço. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha aí um dia maravilhoso e uma semana incrível. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!